Os quatro Evangelhos. Mateus, capítulo 13, versículos 53 a 58. Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Nenhum profeta é desestimado senão no seu país, na sua casa e entre seus parentes. Mateus. Tendo acabado de dizer estas parábolas, Jesus partiu dali. E voltando ao seu país, os instruía nas sinagogas. De sorte que, tomados de admiração, eles diziam: De onde lhe vieram esta sabedoria e estes milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e Tiago, José, Simão e Judas, seus irmãos? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? Assim era que dele se escandalizavam. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desestimado senão no seu país e na sua casa. E não fez lá muitos milagres por causa da incredulidade deles. Marcos. Dali saindo, voltou Jesus para o seu país, acompanhado pelos discípulos. E chegando o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que o ouviam, admirando-se da sua doutrina, diziam: De onde lhe vieram todas essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como é que suas mãos obram tais maravilhas? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E se escandalizavam dele. E Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desestimado senão no seu país, na sua casa e entre os seus parentes. E não pôde fazer lá nenhum milagre. Apenas curou alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E se admirava da incredulidade deles. E lá ia percorrendo as aldeias dos arredores a ensinar. Pelo que respeita aos que eram tidos por irmãos e irmãs de Jesus, pelo que se refere à maternidade humana de Maria e à paternidade humana de José, segundo o modo de ver dos homens, nenhuma explicação mais temos que dar, além daquelas que constam no número 163. Já sabeis quem é o filho, pela revelação que vos fizemos, da origem espírita de Jesus, do modo e das condições em que se deu o seu aparecimento na terra, do que foram a gravidez e o parto de Maria, da genealogia do Mestre. Não temos que voltar a esses pontos. Dizendo: Nenhum profeta é desestimado senão no seu país, na sua casa e entre seus parentes, tinha Jesus o intento de lembrar aos que o ouviam o caráter e a missão de profeta que os outros homens lhe davam. Pois que aqueles, supondo-o um homem como os demais, nas mesmas condições de faculdades e de poderes que eles, se surpreendiam profundamente com a sabedoria da sua doutrina, com as suas palavras, com os seus ensinamentos e com os fatos que produzia, e que eram considerados milagres. Do ponto de vista espírita, essas palavras de Jesus encerram uma reflexão filosófica, cujo valor tendes podido verificar. E não fez lá muitos milagres por causa da incredulidade deles, diz Mateus. Não sabeis que a oposição dos espíritos, encarnados ou não, prejudica a influência de que se possa exercer? Jesus, se o quisesse, houvera dominado aquela influência contrária. Mas que é o que conseguiria? Que aqueles espíritos, voluntariamente cegos, fossem forçados a ver. Eles, porém, se obstinariam em fechar os olhos e, desde então, passariam a merecer castigo mais severo. Ora, o Mestre, com a doçura do seu coração, jamais provocou a revolta de qualquer espírito, a fim de lhe poupar o remorso da falta. E não pôde fazer lá nenhum milagre, apenas curou alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Diz Marcos: Acabamos de dizer que Jesus não pôde fazer milagres porque não quis exercer autoridade sobre os espíritos rebeldes. Assim, não houve impotência, mas ausência de vontade, o que aos olhos dos homens era tido por impossibilidade. Não sucede muitas vezes vos absterdes de fazer uma coisa, de ficardes sem poder executá-la, por se apresentar um obstáculo que não quereis destruir? A versão de Marcos é exatamente equivalente à de Mateus. Ambos, em termos que pouco diferem, exprimem a mesma ideia. E Jesus se admirou da incredulidade deles, diz Marcos. É este um modo humano de exprimir a impressão, a opinião de homens que não viam no Mestre mais do que um homem igual aos outros. Jesus não tinha que se admirar, nem podia admirar-se da incredulidade dos que o ouviam. Por isso que lia no pensamento de todos, observava os instintos e as tendências dos que compunham a multidão e via os espíritos que atuavam neles, graças ao livre-arbítrio de cada um, atraídos por aqueles maus instintos, por aquelas tendências más. Graças a Deus.